Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando a Deus. Que letra extraordinária, né, irmãos? Glória a Deus, que Deus abençoe o Ministério Moving, adorando a Deus com a arte. Aleluia, quem está preparado para receber a palavra de Deus nessa noite, amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo de número 2, aleluia. Filipenses capítulo de número 2, as crianças já estarão indo agora para Kids, para serem ministradas lá, aleluia, glória a Deus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo número 11. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 1, versículo de número 11. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Simples assim, né? Simples assim. E às vezes a gente fica floreando muito a mensagem do Evangelho, né? E a Bíblia diz a simplicidade da mensagem. É na simplicidade que somos transformados para a glória de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 11, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Vamos dizer de novo? Nós, todo mundo junto, um, dois, três. Para que ao nome de Jesus se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, esta é a sua palavra, Jesus. E nós estamos aqui nessa noite para ouvir a sua voz. Nós viemos te cultuar, Senhor. Nós viemos apresentar a ti a nossa adoração nesta noite. Deus, aqui é o conjunto do que foi a nossa semana. Senhor, é a entrega que nós tivemos durante todos os dias, Pai querido, no nosso relacionamento com o Senhor. E agora, Senhor, nós seremos orientados, direcionados pela sua palavra, porque ela nos traz vida e vida em abundância, Espírito Santo. Nós estamos aqui com o nosso coração e mente prontos para receber a sua orientação, prontos para ouvir a sua voz, prontos para sermos confrontados, mas prontos também para sermos alimentados, para sermos consolados. E que o Senhor, Pai, fale conosco mais uma vez para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos hoje numa data, né, comemorativa, embora a gente saiba que necessariamente não foi a data específica de 31 de março, que foi a ressurreição de Jesus. Cada ano essa data dá um dia diferente, né? Verdade é essa. A gente sabe que não é pela questão da perfeição do dia que foi, pela data certinha que foi. O que nos motiva é a intenção de celebrarmos o propósito pela qual nós conseguimos estar aqui essa noite. Celebrar o porquê que nós conseguimos chegar até onde chegamos. Porquê que a humanidade ainda está nessa situação de misericórdia de Deus, debaixo da misericórdia de Deus. Celebramos a Páscoa. Né? E o que às vezes nos chama atenção, principalmente nas redes sociais, a gente sabe que, comercialmente falando, existe uma colocação ou uma simbologia que eles adaptaram, né, para que houvesse vendas nessa data. A gente sabe muito bem, se você não sabe, escute pela primeira vez e aplique isso no seu coração. Páscoa nada tem a ver com chocolate. E eu falei isso pela manhã, que não necessariamente seja errado você produzir esse ambiente, né, de presentear os filhos, porque em si isso não há mal algum em fazer isso. A questão é que quando há esse presente, há essa contemplação com um ovo ali de chocolate, precisa necessariamente ser explicado que aquilo não quer dizer, tem nada a ver com a Páscoa, mas que a Páscoa verdadeiramente ela tem um outro significado. E rapidamente, aqui em 2 minutos, eu quero só resumir, porque é impossível ministrar num dia como esse e não dizer sobre essa passagem, sobre o que realmente a Páscoa significa. Que a gente sabe que o povo de Israel durante muitos anos foi cativo, eles foram escravos no Egito, e eles tinham uma promessa de que eles herdariam uma terra que manava leite e mel, e nessa promessa eles criaram no seu coração a expectativa de que um dia eles morariam num lugar que seria só deles. E dentro dessa promessa, 430 anos se passaram até o tempo em que eles foram subjugados por Faraó a um período de escravidão, e o povo sofria demais, e clamando ao Senhor, Deus levanta Moisés e leva Moisés para trazer a libertação para o povo de Israel. Faraó endurece o coração, não libera o povo, não quer liberar os escravos para ir adorar a Deus, não quer deixar com que a nação de Israel saia do Egito. Então Deus agora ele fala com Moisés para dizer para o Faraó que, embora a dureza do coração dele fosse um impedimento para que o povo saísse, as coisas não seriam assim. Deus envia então 10 pragas para poder amolecer o coração de Faraó. 9 não aconteceu. 9 pragas não amoleceram o coração do Faraó. Na 10ª, Deus dá uma ordem para Moisés e fala com ele assim: olha, eu vou mandar o anjo da morte, e esse anjo vai matar todos os primogênitos. O filho mais velho de cada família vai morrer. Não vai haver casa alguma que não haja um morto. E nessa ordem de Deus, Deus também ordena para que o povo de Israel, a nação santa, o povo escolhido de Deus, colocasse em prática uma aplicação que durante toda a história de Israel seria aplicada, que era a celebração da Páscoa. A palavra Páscoa no original quer dizer passagem, né? Quando eles estavam saindo da situação de escravidão para uma situação de liberdade. E o que, que Deus ordena? Que eles matassem o cordeiro, e algumas ervas, né, foram colocadas ali para ser colocada à mesa em família, simbolizando os dias amargos, né, que eles passaram no Egito, e esse cordeiro tinha que ser morto. E o sangue desse cordeiro seria passado nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passasse, se o sangue do cordeiro estivesse nos umbrais da porta, aquela família, o filho mais velho daquela família não morreria. Então Deus dá ordem para Moisés, Moisés repassa para a nação e todos fazem isso. Reúne dentro de casa, matam o cordeiro, passa o sangue nos umbrais. E quando o anjo da morte passa, quando o anjo da morte é liberado por Deus para matar todos os primogênitos, o Egito inteiro entrou em luto. Porque você imagina, irmãos, uma cidade, um país inteiro, com morte em todas as casas. Só que na nação de Israel não houve mortos, porque o sangue que foi passado nos umbrais da porta não permitiu que a morte entrasse. Esse episódio era a Páscoa de Israel, e nada mais era que uma representação que haveria de acontecer lá na frente. Era uma simbologia que Deus estava aplicando à nação de Israel para mostrar que um dia Jesus viria. Não era necessário mais, porque depois que Moisés aplica a lei sobre Israel, que Deus dá a ele os mandamentos, era necessário que todo ano após ano as pessoas levassem o sacrifício até o sacerdote para que eles fossem perdoados. A morte de um animal perdoava pecados. Agora Jesus vem, e agora aquilo que aconteceu lá atrás no Egito se torna Deus, ele encarna e nos mostra e nos aplica o seu maior amor. Ou seja, aquilo que Deus falava, o amor de Deus agora, ele está encarnado e ele é aplicado através de Jesus. E quando Jesus ele foi morto, a Bíblia chama ele de o Cordeiro de Deus que limpa o pecado do mundo. Do mesmo jeito que o sangue foi passado nos umbrais da porta e a morte não pôde alcançar os israelitas. Agora também, se nós crermos no sacrifício de Jesus, se nós entendermos o que Jesus fez, o sangue de Jesus também nos livra do poder da morte. Ou seja, Páscoa é isso. Jesus ressuscitou, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por que era Páscoa? Porque no dia da Páscoa foi o dia em que Jesus ressuscitou. Os judeus estavam celebrando a Páscoa. Jesus morre na sexta-feira e no domingo ele ressuscita para a glória de Deus. E agora todos os nossos pecados são perdoados quando nós entendemos o poder do sacrifício de Jesus. E isso é a Páscoa que nós celebramos. Depois que você fizer essa explicação para os seus filhos, dê ele um ovinho de Páscoa e deixa ele ser feliz, irmão. Tá? Come chocolate à vontade. Tá? Em nome de Jesus. Amanhã você volta para a dieta de novo. Então há uma necessidade de nós entendermos. Porque senão as pessoas vão... As crianças crescem, né? Com esse entendimento que Páscoa tem a ver com chocolate. Não tem a ver. Mas tem a ver com o que Jesus fez na cruz por nós. Através da sua morte e ressurreição. Amém? Quem fez isso, não levanta a mão, não. Quem fez isso com o filho, não levanta a mão. Responde para você mesmo. Então, se você não fez, você vai fazer, chega em casa. Em nome de Jesus. Eu acredito que todo mundo fez, né? Ou não. Vamos lá. Isso é a Páscoa, irmãos. E nós estamos aqui para celebrar isso essa noite. Nós estamos aqui para enaltecer o sacrifício de Jesus. Porque, irmãos, Cristo é o cerne da mensagem. Jesus é o centro e sempre será. Não tem como fugir, irmãos. Todas as mensagens que nós ministramos, tudo aquilo que falamos a respeito do Evangelho, se Cristo não for o centro, não é uma mensagem que vale a pena ser compartilhada. Porque nós entendemos pela palavra, e quando nós lemos aqui as instruções de Paulo aos Filipenses, Filipenses é uma carta que retrata muito a alegria de Paulo mesmo em meio a uma prisão. É interessante que a carta que Paulo mais fala de alegria é a carta em que ele estava preso. Ele estava prestes a ser julgado por pregar o Evangelho. Ele estava prestes, talvez, a perder a vida. Ele não sabia se ele seria liberto daquela prisão ou não. Porém, havia uma convicção no coração de Paulo, que independente dele estar preso, a mensagem não estava. Independente dele estar sofrendo naquele momento, a mensagem do Evangelho, ela não deveria deixar de ser anunciada. Ela não deveria deixar de ser pregada e vivida. Porque, irmãos, Paulo, ele não simplesmente falava do que Cristo fazia. Ele era a própria mensagem. O coração de Paulo, a vida de Paulo, foi uma vida que foi gasta no Evangelho. E quando nós deparamos com uma data como essa, talvez só essa data que a gente lembra da ressurreição. Mas, irmãos, se Cristo não ressuscitasse, não haveria fundamento para a nossa fé. Se nós formos pesquisar e analisar todas as outras religiões que anunciam o Evangelho segundo a concepção de alguns profetas que segundo eles foram levantados, nós vamos ver que todos aqueles que levantaram uma tese acerca do que é a eternidade, do que é a salvação, os líderes dessas seitas, dessas religiões, se nós formos nos túmulos deles, nós todos vamos ver as inscrições nas lapas, nas lápides, né? Nas lápides dos túmulos. Aqui jaz os restos mortais de fulano de tal, criador e fundador de tal religião. Mas, irmão, se formos em Jerusalém, no sepulcro onde Jesus foi colocado, a frase é diferente. A frase, ele não está aqui, porque já ressuscitou. E porque ele ressuscitou, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Irmãos, nós vivemos num tempo tão maluco, né? De tanta ansiedade. E ansiedade que eu falo é justamente a expectativa. Eu não falo do mal que precisa ser tratado, né? De um problema talvez emocional, psíquico, não. Eu estou dizendo da ansiedade de querer tudo para ontem. De queremos que as coisas aconteçam segundo o nosso tempo, segundo as nossas necessidades. E que essa loucura muitas vezes tem dominado as nossas ações, as nossas escolhas, os nossos comportamentos. E o que mais nos motiva, o que mais nos molda e o que nos move é a expectativa das conquistas que nos esperam. É a expectativa de construir um bom casamento, uma família feliz, de conquistar bens nessa terra, de alcançar sonhos, de cumprir metas, de alcançar objetivos. Isso, irmãos, não é por si só mal. Isso não é mal. O problema é que quando isso se torna a nossa maior motivação. Porque quando isso se torna a nossa maior motivação, nós somos tendenciosos a centralizar todas as coisas em favor dos nossos próprios desejos, em favor das nossas próprias vontades. Nós fazemos tudo para conquistar o nosso sonho. Nós fazemos de tudo para poder dar o nosso melhor para nós chegarmos lá. E sabe o que acontece? Quando nós chegamos lá, quando a nossa motivação é só essa, é só aquilo que queremos, a gente chega do outro lado, a gente conquista e a gente percebe o quão vazio é a conquista que tanto ansiávamos, porque ela não supre a necessidade interior nossa da presença e da plenitude de Deus. Não preenche, irmãos. É por isso que Mateus capítulo 6 é tão sério. Quando Jesus ensina acerca da oração, do jejum, ele ensina acerca do dar esmola, mas ele também ensina acerca das preocupações com as coisas dessa vida. E ele vai dizer que as ocupações que extrapolam a preocupação comum, ela é um comportamento daquele que não teme ao Senhor, porque eles sempre estão atrás de coisas, mas Jesus vai ensinar: ei, vocês não podem acrescentar um dia à vida de vocês. Por que vocês ficam preocupando demasiadamente com o amanhã? Basta cada dia o seu mal. E isso, irmãos, quando nós entendemos essa essência, compreendemos que Jesus queria nos ensinar, e Paulo ratificava isso em suas cartas, nos seus ensinamentos: existe algo mais importante do que o meu sonho. Crer no amanhã porque ele ressuscitou, irmãos, não é simplesmente crer que lá no futuro nós vamos ter as nossas conquistas. Ele sim pode nos levar a essas conquistas. Mas por que crer no amanhã? Por que ele vive, eu posso crer no amanhã? Porque, irmãos, o final da história já está escrito. Cristo, ele selou na cruz a nossa vitória contra a morte, como já foi bem falado. A morte não é o fim de todas as coisas, mas é o princípio da eternidade. Conversamos outro dia com o Cleito, estava conversando com o Cleito sobre a questão de entendermos que a morte ela não foi simplesmente uma consequência do pecado, embora seja. Mas, irmãos, foi a forma que Deus, ele criou, estabeleceu para que pudéssemos ser redimidos. Porque você imagina se nós pecássemos no estado eterno, como os anjos que caíram. Acabou. Por isso que Satanás está condenado ao inferno. Ele pecou no estado eterno. Agora, a morte foi uma solução que Deus estabeleceu para que pudéssemos viver de verdade. A nossa vida, ela não se resume a 80, 90 anos nessa terra. A nossa vida realmente se encontra na eternidade. Existe um céu nos esperando, irmãos. Existe um amanhã nos esperando. E esse amanhã não é a segunda-feira. É o dia em que Cristo vai buscar a sua igreja. Ele vai nos chamar através da morte para sempre estarmos com Ele. Por isso que, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque esse dia não é uma promessa falida. Muitos, a Bíblia diz, Pedro vai dizer isso na sua carta, que muitos diriam, quando o tempo passasse e Jesus não viesse, muitos diriam o seguinte: ah, a sua promessa que ele fez não vai acontecer. Porque
dia após dia, geração após geração. A minha bisavó, a minha tataravó dizia que Jesus ia voltar nos dias dela, e nada disso aconteceu. Aí Pedro vai dizer que o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Sabe por que ainda a história da redenção não se consumou através do arrebatamento da igreja? Porque a misericórdia do Senhor, a sua longanimidade, ainda paira sobre essa terra. Não que Deus um dia vai deixar de ser longânimo, porque isso é um atributo de Deus. O que acontece é que Deus está nos dando tempo para realmente priorizarmos aquilo que interessa. É entender que apesar das nossas dores, apesar da nossa vida de sofrimento, irmão, todo mundo tem sofrimento. Todo mundo sofre. Você tem ideia? Eu torço pro Vasco, irmão. Olha aí. E Deus tem misericórdia de mim, pastor. Né, Lili? Glória. Tamo junto, Marcos. Cadê o Marcos? Tá lá na Kids. Irmão, todo mundo sofre. Todo mundo tem seus problemas. Todo mundo tem suas dificuldades. Todo mundo tem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Apesar de nada estar do jeito que a gente queria, apesar das coisas às vezes não acontecerem da gente como a gente esperava, as coisas não acontecerem como a gente esperava, como nossos planos estavam escritos, como nós colocamos no papel que queríamos que acontecesse, nós precisamos entender que o clamor de Jesus é que a gente entenda que o que é primordial no corpo de Cristo, na igreja de Jesus, é entendermos que a minha dor não pode impedir de eu olhar para o meu irmão e sentir as suas dores. Porque o que nos consola não é que Deus vai se levantar em meu favor e vai me dar vitória naquilo que eu vou fazer. Deus vai fazer, irmãos. Você pode ter certeza que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, ele precisa, é necessário que ele creia que Deus existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, nós nos aproximamos de Deus e entendemos que sim, Ele nos abençoa. A questão é que apesar do que Ele vai fazer, independente do que vai acontecer lá na frente, nós precisamos desenvolver dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é o que Paulo diz aqui. Ele vai dizer, olha só, versículo 2, completem a minha alegria, Paulo dizendo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Sabe quando Paulo depois ele vai dizer, né, que haja em nós o mesmo sentimento de Cristo? Ele está descrevendo o sentimento que havia no coração de Cristo. E ele está dizendo, o que eu preciso, o Espírito Santo dizendo através de Paulo, o que vocês precisam cultivar dentro de vocês é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, Cristo vivia a despeito da sua vida de sofrimento. A Bíblia diz, Isaías vai descrever que a feição de Jesus demonstrava o peso do nosso pecado. Cristo veio à terra sabendo do seu propósito de vida, sabendo do peso do pecado que estaria sobre os seus ombros, mas independente do que o esperava, independente do sacrifício na cruz, independente do que ele faria, ele se compadecia dos necessitados. Ele olhava para quem estava sofrendo e sentia compaixão, irmãos. Compaixão é diferente de dó. Dó você sente e fala assim, tadinho, né, está sofrendo, e vai embora. A compaixão é atrelado à empatia. A compaixão é quando você olha, sente a dor do próximo e faz algo para aquilo mudar. Jesus olhou para o cego de Jericó e sentiu íntima compaixão. O que, é que ele fez? Curou o cego. Ele não simplesmente detectou o problema na vida do cego, ele foi lá e resolveu o problema na vida do cego. Ou seja, isso é ser movido por compaixão. E quando Jesus olhava para frente, ele sabia que havia uma morte muito sofrida o esperando. Ele sabia do seu propósito, ele sabia do que estava aguardando, mas mesmo assim ele não se isentou de amar, de ajudar, de se compadecer. Nós podemos crer no amanhã porque ele está vivo, mas nós precisamos entender que amanhã é esse. Nós precisamos entender que as aflições do tempo presente não se hão de comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Por isso, bata no seu peito nessa noite e diga: Senhor, eu preciso urgentemente de ser como Jesus. Eu preciso ter o mesmo sentimento e as mesmas ações que Jesus. Irmão, me surpreende, eu falei isso aqui pela manhã. A atitude de Jesus na cruz, ele todo machucado, arrebentado, com a coroa de espinhos, sangue descendo. Irmãos, níveis de sofrimento que a gente não consegue nem imaginar, a gente lá. Eu não estou falando aqui simplesmente por uma questão emocional, para tocar o seu emocional. É para dizer que foi sofrimento mesmo. Quem viu o filme Paixão de Cristo, ali foi muito bem exemplificado. E segundo alguns estudiosos, como a Bíblia é clara que Deus não aceita sacrifício sufocado, né? A carne sufocada Deus não aceitava como sacrifício. E Jesus ali, da forma, a posição que ele estava na cruz, era tendencioso a ele ter uma parada respiratória, porque o seu pulmão estava sendo comprimido, estava sendo apertado e ele não teria como respirar. Ele teve que fazer força para conseguir ficar numa posição em que ele conseguisse pelo menos respirar, para poder viver o sacrifício da forma plena, para que o sacrifício fosse aceito. E mesmo, irmãos, numa situação como essa, mesmo numa dificuldade inimaginável, que nenhum outro homem havia sido exposto, e detalhe, sem dever nada, ele não tinha culpa. Sabe o que ele faz? Antes de morrer, ele olha para Maria, sua mãe, e olha para o apóstolo João, o único apóstolo que estava com ele ali. E ele se preocupa com a dor da mulher que foi a responsável por uma grande missão. Porque, segundo historiadores, José já havia morrido. Os irmãos de Jesus, ninguém ainda descreveu necessariamente o que estava acontecendo. Porém, Jesus viu que Maria precisaria de alguém para cuidar dela. E Jesus, quase morrendo, ele diz: João, cuida de Maria para mim. E Maria cuida de João. E às vezes a gente, irmãos, nós estamos passando por situações e fala assim: não, eu não posso ajudar ninguém porque minha vida só Deus sabe como está. Claro, isso, vai lá, olha só para dentro de você mesmo, seja egoísta, faz igual Jesus. Não, é isso que ele quer? Não, irmãos, ele quer que, a despeito das nossas dores, a despeito das nossas necessidades, a despeito das nossas incertezas, apesar de precisarmos muito daquilo que precisa chegar até nós para nos moverem para um outro ambiente, para vencermos alguma coisa, nós olhemos uns pelos outros e dissermos assim: olha, eu te considero superior a mim. Versículo 4: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sabe o que é isso? É colocar necessidade e o interesse do outro em primeiro lugar, a despeito dos seus, irmãos. Ai. E Paulo, depois de falar isso, ele vai falar: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele vive, irmãos. Nós cremos no amanhã. E é isso que Jesus quer de nós. Eu não estou dizendo de ser negligente com as suas responsabilidades, pelo amor de Deus, nos entenda. Entendo o que a palavra quer dizer, não é negligência. Eu não estou nem aí para a minha vida, deixa eu resolver do outro e a família fica desguarnecida. Não é isso. É entender que nós precisamos estar reunidos no mesmo propósito. É um ajudando o outro. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele estava para ser morto. Ele estava para ser... para acabar tudo. Ele foi ofendido até o extremo. E ele olha para a multidão que o ofendeu e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ah, irmãos, eu e você, se estivéssemos lá, estaríamos na mesma condição daquela multidão, talvez. E sabe o que me chama a atenção? Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus e fala: agora vocês vão e testemunhem daquilo que eu lhes ensinei. E quando a igreja começa a ser formada, Estevão, cheio do Espírito Santo e entendendo que Jesus o havia dito: sejam meus imitadores. Estevão entendendo: seja minha cópia, faça aquilo que eu fiz do jeito que eu fiz. Ele vai dizer o seguinte: Estevão, por causa do Evangelho, lá em Atos, você pode ler isso, ele começou a ser perseguido, e ele anunciando as palavras de Jesus, ele começa a ser apedrejado, e no apedrejamento, a única coisa que ele fala: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E sabe quem estava lá, irmãos? É porque a gente não dimensiona o poder de sentir a dor do outro. O poder de entender, muitas das vezes, a falta de conhecimento. Às vezes a gente não consegue discernir, talvez, a falta de maturidade do outro. E queremos já apontar para a destruição, mas Estevão ora: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Saulo de Tarso estava lá. A Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão. A Bíblia diz que ele foi a favor do apedrejamento de Estevão. Tanto que quando Estevão morre, quando eles terminam de apedrejar Estevão, as vestes dele são lançadas aos pés de Saulo. E quem que foi Saulo, irmãos? Foi aquele que teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco. A intercessão de Estevão, naquele momento, olhando para o céu e vendo Jesus assentado à destra de Deus. E ele entendeu: eu preciso ser como ele. Eu preciso fazer como ele fez. A minha necessidade agora é de um escape, é de um livramento de morte. Eu quero continuar pregando, mas isso não importa mais que a salvação daqueles que estão me apedrejando. E ao olhar para Jesus e entender que ele tinha que fazer o que Jesus fez, ele lança essa palavra: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Saulo, a sua viagem para Damasco é interrompida por Jesus. E Jesus diz para ele: Saulo, por que você está me perseguindo? Agora eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer por amor ao Evangelho. Ou seja, Saulo foi encontrado por Jesus. Quem sabe por causa da intercessão de Estevão. Ei, uma atitude nossa de não sermos egoístas e de não pensarmos nas nossas necessidades vão alcançar vidas para que elas sejam salvas pelo poder do Evangelho. Ai, irmãos, e como é difícil colocar isso em prática. Porque Paulo vai dizer que a atitude de Jesus ele não considerou importante, ele não considerou que o ser igual a Deus é o que devia se apegar. Ele não se apegou ao fato dele ser Deus. Ele abriu mão da sua divindade para nos demonstrar isso. Não venha me dizer que Jesus fez isso no estado eterno, porque ele se fez homem. Ele sofreu na mesma estrutura que eu e você temos hoje, para que esse amor fosse demonstrado. Então, porque nós cremos em Jesus, nós podemos crer, porque nós entendemos que ele vive, podemos crer no amanhã, entendendo o seguinte: que tudo isso que nós falamos aqui hoje vai apontar, vai direcionar para um dia em que todos nós estaremos diante de Cristo na eternidade. Irmãos, tem um louvor que diz, eu gosto muito desse louvor: vai valer a pena. Vai valer a pena, irmãos. Cada renúncia, cada confronto pela palavra, vai valer a pena. Cada exortação vai valer a pena. Porque quando chegarmos diante dele naquele dia, irmãos, nós poderemos ouvir dos lábios de Jesus: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. E eu gosto muito do texto, eu já quero encerrar aqui. Eu gosto muito do texto em que Paulo escreve aos Tessalonicenses, quando ele descreve o arrebatamento da igreja, quando ele descreve que aquelas pessoas estavam atônitas, elas estavam sendo discipuladas, na verdade, no Evangelho. E talvez a expectativa de vida delas estava aqui nessa terra. E Paulo vai dizer, ei, um dia a igreja será arrebatada. Nós, que estivermos vivos na vinda de Jesus, seremos arrebatados. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E para sempre estaremos com Ele. Eternamente nós estaremos com Ele. E quando Ele diz todas essas coisas, quando Ele explica essas palavras, Ele vai finalizar escrevendo o seguinte: portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. O consolo do cristão não é uma expectativa na realização dos nossos sonhos, como nós já dissemos. O consolo do nosso coração, o que tem que nos motivar a acordar a cada manhã, é a expectativa de que amanhã poderemos acordar na eternidade. O que o nosso coração precisa ansiar é estar na presença de Cristo um dia, longe de toda essa realidade que aqui nós vivemos, irmãos. Que o meu coração e o seu coração de verdade esteja aliançado com essa palavra. Não abra mão da sua salvação por nada. Não adianta Jesus ter morrido e ressuscitado na cruz. Não adianta, se eu não viver intensamente tudo o que Ele me ordenou a viver. Não que a nossa salvação seja pelos nossos méritos. Não que a nossa salvação seja por aquilo que eu faço, então você é salvo porque as minhas obras são boas. Não. Mas que uma vida de salvação nos leva a uma vida de boas obras. Uma vida de mudança. Uma vida de comportamento que agrade ao Senhor. E que essa mensagem da ressurreição de Cristo possa ecoar no nosso coração. E nos leve, sabe ao quê, irmãos? Amanhã, na hora que nós acordarmos, na segunda-feira, se Jesus nos der vida até lá, que essa mensagem ecoe aqui dentro. Porque o Senhor vive, eu posso crer no amanhã. É ansiar porque Jesus, para que Ele venha. E quantas das vezes, irmãos, nós dissemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas não cooperamos para que esse dia chegue logo. Porque só tem uma coisa que acelera esse dia. É a pregação do Evangelho. E este Evangelho do Reino será pregado em todas as nações. E então virá o fim. Ou seja, que você viva essa palavra dentro do seu coração. Mas você entenda que aqueles que estão ao nosso redor precisam ouvir essa palavra. Você acha que Deus te colocou naquela empresa apenas para poder você ganhar dinheiro? Você acha que Deus te estabeleceu a sua casa nesse bairro apenas porque era o melhor bairro da cidade para você morar? Você acha que Jesus te colocou num ambiente da sua família? Deus te colocou lá porque essa família estava muito ruim. Aí deixa eu fazer você nascer para você ver se melhora a sua família. Não. Até porque muitas vezes nós somos um grande problema. Mas Jesus nos colocou em ambientes específicos. Ambientes próprios para que essa mensagem seja anunciada. Nós precisamos falar da morte e da ressurreição de Jesus até que Ele venha. Irmãos, não dá mais para ficar olhando as pessoas indo para o inferno e agir como se nada tivesse acontecendo. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que motivou Jesus vir na terra foi o amor pela humanidade. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o que motiva você continuar na empresa que você está? Talvez você já está pensando assim, vou pedir demissão. Não dá mais para ficar nesse emprego porque o salário não está mais dando e eu preciso ganhar mais. Eu preciso, irmão, o salário é a última coisa que precisamos analisar. Pensa. Quantas pessoas trabalham com você? Quantas pessoas estão no seu ambiente de trabalho que ainda não ouviram falar de Jesus? Que estão com a vida desgraçada. Só precisam ouvir que Jesus morreu e ressuscitou e perdoou os seus pecados. E nós estamos calados. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmão, se a vida de um ser humano indo para o inferno não nos move, não nos comove,
Ah, irmãos, precisamos aceitar a Cristo novamente. Ah, eu sei que a vida são feitas de escolhas e nós não temos como interferir nas escolhas. Mas como é que vão ouvir se não há quem pregue? Como vão entender o verdadeiro sentido da Páscoa? A gente ouve nas redes sociais, a gente ouve as pessoas falando: ai, a Páscoa é lindo porque o coelhinho leva ovo para todo mundo. Meu irmão, aí você ouve uma pessoa ignorante no sentido de não ter o conhecimento da mensagem. E a gente, sabe o que a gente faz? A gente olha, ah lá, coitado, olha, que absurdo. Né, não sabe o que, que tem a ver chocolate com Páscoa, o que tem a ver coelho com Páscoa, meu Deus do céu, esse povo é ignorante. Aí a gente critica, aponta, mas não explica quem Jesus é, o que Jesus fez por nós e o que Ele pode fazer para o outro. As pessoas estão caminhando a passos largos para o abismo e nós não temos a audácia de dizer: ei, abra o seu coração, que Jesus quer restaurar a sua alma. Isso não nos movimenta mais, não nos move mais, não nos constrange mais. E ficamos aqui com essa mensagem dentro do coração. E por egoísmo, nós nos preocupamos mais com nossos próprios interesses do que com o interesse do outro. E deixa eu te dizer, Deus está interessado em salvar toda a humanidade. A salvação é para toda a humanidade. Nós precisamos anunciar este evangelho. Você já foi encontrado e talvez você está aqui essa noite e ainda não foi encontrado. Porque você fugiu a todo tempo da mensagem da cruz. Talvez até aqui você negligenciou, ouviu, mas não teve um encontro com Jesus. E hoje é noite de você ter esse encontro com o Mestre e dizer para Ele: Jesus, até hoje eu flertei com o Senhor, eu apenas troquei algumas mensagens e me apaixonei de longe. Mas Jesus não quer pessoas simplesmente apaixonadas. Jesus quer pessoas que o amem e entrem num relacionamento com Ele de verdade, porque paixão passa, mas o amor permanece. Talvez você que está aqui nessa noite já fez essa aliança com Jesus, mas entendeu que quebrou essa aliança, que você não mais se relaciona com Cristo como deveria, que você negligencia a responsabilidade que Ele nos deu. Irmão, Deus não nos pediu para pregar com o microfone na mão, Deus não nos pediu para liderar nenhum ministério na igreja, Deus não nos pediu para fazermos nada além de uma coisa: ide e fazei discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Irmão, como isso tem falado ao meu coração, como o Espírito tem me constrangido. Nós não temos discipulado pessoas e queremos que elas tenham um encontro com Jesus. Ei, hoje, em nome de Jesus, que nós estamos relembrando a morte e a ressurreição dEle, você precisa entender que Deus nos chamou única e exclusivamente para fazer discípulos em nome dEle. Oh, isso vai gastar tempo, isso vai tirar você da zona do conforto, mas vai fazer você cumprir a vontade de Deus na sua vida. Oh, deixa o Espírito falar ao teu coração essa noite. Deixe o Espírito te levar a esse nível essa noite, em nome de Jesus. Não saia daqui do mesmo jeito, não saia daqui da mesma forma, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ei, meu querido, Deus quer salvar a sua família, mas não fique calado mais. Aproveite as oportunidades. Não use o evangelho para apontar, não use o evangelho para condenar, mas use o evangelho para demonstrar o amor de Cristo e o perdão através do arrependimento. Você não muda ninguém, eu não mudo ninguém, mas o Espírito muda. Mas nós precisamos falar, irmãos. Nós precisamos falar.
abrir os nossos lábios e declarar em nome de Jesus. Deus vai te incomodar essa semana. A partir de hoje, você não vai mais ser do jeito que estava sendo. Escute o que eu estou te dizendo. Deus vai preparar a oportunidade com aquele familiar que você só fala dele. Que fulano não tem jeito. Que fulano já foi longe demais. Que fulano já tantas vezes ele vê eu servindo a Deus, ele me vê fazendo isso, fazendo aquilo. Mas ei, ele vai estar numa situação que ele vai te procurar. E qual a palavra que você vai ter para ele? Sim, ele te ofendeu. Sim, ele não te valorizou. Sim, já aconteceu tantas coisas. Mas tem uma palavra nos seus lábios de restauração em nome de Jesus. No seu trabalho, pessoas vão ver Cristo em você e vão te perguntar. Não negligencie a nossa responsabilidade. Fique de pé em nome de Jesus. Ah, Senhor, porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Ah, Jesus. Espírito Santo, eis-nos aqui, Espírito Santo. Você pode declarar isso essa noite? Diga para ele: eis-me aqui, Espírito Santo. É noite de você, irmãos, se quebrantar diante dele. É noite de você se derramar e dizer: eu não vou mais viver desse jeito. O Senhor tem tanta gente para salvar, mas eu quero, Senhor, ser usado por ti. Isso, comece a declarar isso essa noite. Comece a orar ao Senhor. Comece a dizer para ele.
aqui. Nós te ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
O que dizer?
O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo o teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo chama.
Mais uma vez, mais uma vez.
De novo,
de novo,
de novo,
de novo,
teu povo clama de mar. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
Aqui, você não vai sair daqui do mesmo jeito não, em nome de Jesus. Isso, deixa fluir, deixa. Nós te desejamos outra vez aqui. Mas que ser bem-vindos, cheio do Espírito Santo para tocar sua família. Seja cheio do Espírito Santo para tocar sua casa.
Seja cheio. De novo. Ei. Faz de novo o teu povo clama a ti mais uma vez. De novo. Faz de novo o teu povo clama a ti mais uma vez. De novo. Faz de novo o teu povo clama a ti mais uma vez.
Aleluia.
Mais uma vez.
Que o Espírito Santo possa achar no teu coração e que você produza frutos dignos de arrependimento nessa noite. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno.
Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus.